viscerais.
Seus estranhos do caralho!
Caralho! Você me assustou!
Mas eu tô aqui pra assustar, não é pra entreter, entendeu?
Meu
eu
Deus!
Eu tô aqui parecendo
céu.
Uma pessoa totalmente assustadora.
Mais uma vez,
eu tô sentindo julgamentos aqui dos meus companheiros, das pessoas com quem eu tenho intimidade, com as pessoas que eu achei que eu poderia ser assim.
Hoje estamos com mais um integrante. É, fazendo parte aqui dessa loucura.
Dá um salve aí.
Que é o Mano Caio.
E aí, galera, meu nome é Caio. E é isso.
É isso que vocês estão falando. É isso, meu Carol, é isso. E é isso.
E o meu
Edimar
é...
Junior, Edimar Júnior, e é isso.
E é isso. Somos o... Brisa Viscerais.
Apesar que a gente já entrou numa brisa uma vez de que vamos começar aqui, que não tem nada a ver com o tema, mas com o fato de que quando as pessoas falam quem é você, quem é você?
Você, você é quem você... Você é suas roupas, você é produto que você adquire, você é o seu trabalho. O que é você?
Você é o protocolo imposto pela sociedade de nome e profissão? Ou quem você é você?
É sentimento puro. Isso aí.
Ih, poético. Achei profundo, profundíssimo. Não sei se eu tô conseguindo chegar aí, nesse lugar de profundidade, ou de profundezas. Profundezas e profundidade. É uma liminar. Uma liminar?
Não, nossa, profundezas ou profundidades?
Profundeza é o mesmo que profundidade?
Profundeza, profundidade. Eu acho que é. Não, profundeza. Que foi?
Eu não sei, eu achei que ia.
Profundeza e profundidade é a mesma coisa.
Eu sei, mas quando você vai falar assim, eu tô na profundeza, eu tô tipo. Down,
eu estou na tipo... profundeza, eu estou profundo.
É, mas quando você vai falar. Eu não sei.
Ué?
Bom, as brisas começaram, viscerais, eu não sei se são. Mas fica aí com você, galera. Bom, se vocês voltaram. Ah, eu fiz uma coisa meio programa
céu,
de rádio.
Mano.
Se vocês voltaram pra esse programa, vocês realmente são estranhos.
É.
Porque esse programa não tá nem um pouco afim de ter audiência. Mentira, a gente quer ter audiência, gente. Mas é difícil. Vamos dizer que é difícil.
É
como a gente começou aqui essa introdução.
É difícil conciliar, mano, as coisas e a cabeça, as ideias.
Faz o quê? Um mês que a gente gravou o primeiro. A gente queria gravar um por semana, mas o jovem millennial que se vende ao capitalismo não tem tempo. Essa
não.
É a verdade.
E a vida tá aí pra... bater em você muitas vezes.
E aí você tá lutando aqui, você é contra o capitalismo, mas você tá dentro do sistema, então é uma questão complicada pro millennial, entendeu?
É.
E aí a gente tá nessa aqui, enquanto tudo isso acontece.
Servo do dinheiro. E voltamos à questão, o que é você? Você é o seu dinheiro? O seu dinheiro faz você? Será
você...
que não somos nada além só do dinheiro? Porque o dinheiro faz a nossa personalidade.
Faz. Ele
as
molda,
nossas roupas,
né?
As nossas coisas que a gente tem, estilo de
pior
vida.
Pior que posse,
isso,
né?
Não, mas pior do que isso é você dizer o que você é, que não é outra coisa.
Como assim?
É você se definir pelo que não é outra coisa. Por exemplo, a Carol é palmeirense. Ela é algo que não
é
ela. Pelo menos é o que você sempre diz.
Não, eu só pertenço a esse time alviverde. Deixar claro pra vocês aqui, não entendo nada sobre, mas pertenço à classe dos torcedores alviverdes.
Nossa, mas
única e exclusivamente porque o meu pai não me deu nenhuma liberdade de escolher qualquer outra coisa.
Pois é.
Não,
mas,
na verdade era a única escolha, era a única coisa que
é
eu tinha.
Aí tem um segundo exemplo
que hoje
é
eu tenho nojo
dizer...
de ser torcedor do Palmeiras.
Hoje eu não tenho, eu não sei
nada. Na verdade,
como
eu nem sei
é
nada de futebol.
Tudo bem, eu não sei.
Eu
sei nada
não
sobre.
Sei nada.
Você pode me classificar de outra
não.
forma? Você é meu
não,
namorado. E você me fala que
não,
eu sou Palmeiras.
A gente não apresentou
tá bom,
isso.
Não, mas eu vou.
Verdade,
eu vou falar.
Gente.
Verdade.
Pum! Bomba!
Não, mas aí já.
O Caio é o meu namorado.
É isso.
Nossa,
mano.
Eu ia.
Não, mas.
Colocar a música na tua vida.
Música tensa,
meu Deus do céu, mano.
Pra isso.
Eu posso colocar. Ah, não,
mas
não vou colocar. Não,
outro
é
exemplo
muito
você falar que você é roqueiro.
É.
você se define por uma coisa que não é sua, é de outra pessoa, um ritmo de música.
Puta, cara, mas...
Mas tudo não é de alguém,
é isso que eu tô falando.
Não, mas nós somos momento.
Como é que você define você sem ser outra coisa de outra pessoa?
Não, você é você a partir das referências de eventos, de coisas que acontecem na sua vida.
Que é do outro.
Mas não, mas você é, mas você, é você.
Você, tá, mas você, tá dizer,
você só criou você. É lógico, mas.
Você,
é,
mas você tudo que você criou e você gosta veio de alguém.
De alguma outro, de algo coisa. Externo. É. Sim, mas,
então,
mas
o que
é porque
é
a gente.
Seu que não é do outro.
Não, mas isso é um paradoxo.
Ih, meu querido,
mano.
terapia.
Não, mas o pior que eu tô percebendo agora que eu tô falando terapia, que a terapia não te dá respostas.
Não te dá, mas isso eu sempre te
ela
disse.
Ela não te dá respostas.
Não,
a gente respostas. Fala aqui, uma coisa, procure terapia. Tipo, a galera vai lá e tipo, oi, quero respostas para
não,
a pergunta XYZ.
Acho que quem quer
não
isso
é
não
assim.
Entende, nunca fez terapia, mas quando vai começar a fazer, vai entender.
Tanto que
não
tem
é.
Muita coisa que hoje eu entendo que o porquê que eu já fui uma pessoa que eu não gostei de terapia uma época, ela era. Falava mal e tal, e tinha umas coisas erradas. Não, eu já fiz outras vezes.
Ah,
só
sim,
que eu tinha
a
brisa. É, eu tinha a brisa que, tipo, eu vou vir aqui pra achar respostas. Aí eu ia, tipo, mano, eu não tô achando respostas, eu tô achando mais perguntas. E por que que eu tô aqui?
Não era o momento.
Sabe?
Agora é o momento. É isso.
É isso.
E. É, gente.
Nossa, a gente não falou nada sobre o que é hoje.
Assim, maybe.
Nada.
Eu acho que agora vocês sabem o porquê que a gente não grava muito tempo.
Viscerais. Eu acho que vocês entenderam o conceito de brisas.
Foi uma introdução de desabafo.
Então, é isso que eu tô querendo dizer. O primeiro programa a gente tava tímido, né? Porque pelo jeito. Isso aqui é a brisa, entendeu? Isso aqui é o que a gente é a brisa.
Isso é o dia a dia. Isso é daily
dia a dia. Eu não sei se eu tô sempre assim, hein? Eu espero que
eu
não
esteja sempre
assim.
Ah, mano, eu tô sempre. Essa neurose? Eu tô sempre neurótico. Cara.
Putz, mano, então minha vida não é fácil, hein?
Não, mas a vida de ninguém é fácil. Que vida é
que
fácil?
Eu queria pensar nisso agora, né?
Ah, não, mas vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar agora no tema do programa.
O tema do programa
é o quê?
Gente,
é o quê? Não, só de novo, somos um podcast que fala sobre vários tipos de entretenimento, tipo de mídia, né? Mas hoje nós vamos falar sobre um filme de novo, que é um filme sensacional. Que está agora nos cinemas. Corra para assistir, porque o cinema nacional precisa muito de ajuda. A gente precisa trazer de novo essa importância que tem esse assunto que esse filme retrata hoje. E que eu acho que a galera deve saber, cara. A gente tá falando muito do cinema nacional.
Ele está na boca do povo. Ele está na boca do povo esse filme.
Tá.
Porque, enfim,
por bem,
gente,
ou por mal, mas
a galera tá falando. Se vocês não viram ainda, vão ver. Parem agora. Não parem. Ouçam até o final ou não. Não, a gente não vai
pode
dar spoiler.
Parar,
então,
faça
o que você quiser na sua vida.
É isso.
Tipo, você é livre. Não tão quanto você pensa.
Se você vir aqui pra ouvir sobre um filme que você não viu, você vai estar sendo tipo aquele site, você viu um site que fez uma crítica que falou, nós não vamos ver esse filme porque quando você não vê o filme, você não tem a ideia enviesada do diretor.
Quê?
É o antagonista, ele falou, nós vamos criticar, vamos falar do filme. Agora o nome do filme?
Não, ainda não, você tá explicando.
É um mistério até agora.
Tá no título?
Então, não sei.
Não, porque o nosso primeiro era Brisa Viscerais 1. Agora vai ser
Piloto 1, mas agora tem que colocar algum nome?
Nossa.
Mas não, a gente pode colocar.
Uma
não,
misteriosa.
Então a gente pode colocar, tipo, alguma frase.
Coisa
ou
misteriosa, ou, porque eu gosto do mistério.
Ou pode ser, tipo, Desabafo 2.
Vai ser Loucuras Totais.
Loucuras Totais.
Porque assim, até agora a gente tem 50 minutos de programa falando
já temos
coisas.
9 minutos
sem
quase.
Sentido. Se alguém conseguir.
Quer dizer,
colocar uma linha.
Não existe, não vai dar.
Uma linha,
vai ser uma aranha, uma teia
tipo
de aranha.
De coisa nisso que a gente falou, eu assim, escrevam, não sei. Faço, gente, eu não sei do que eu tô falando. Tô confusa aqui.
Se perdeu, mano, nos
nossa,
pensamentos,
me perdi,
mano.
Tô
isso
aqui.
É foda, isso acontece, mano. Não sei porquê. Desculpa.
Mas tudo bem, a gente não tá aqui
acontece
pra resolver,
muito comigo,
eu já disse. Não estamos aqui pra resolver. Não estamos aqui pra crescer. A gente gosta do caos.
É.
Nossa, achei impactante.
Não, mas o caos eu acho importante. Acho que todo sentimento. Ih, mano, já vou começar de novo. Pera aí,
mas
vamos
lá. Sentimento não. Eu acho
não.
Que tudo é criado do caos. A gente veio do Big Bang. É um tipo de caos.
No começo já era um caos, já era uma pressão ali. Explodiu.
No
caos.
Começo era caos. Era assim que tinha começado a Bíblia, não sei. Ah, eu vou entrar em questões polêmicas. Não vou entrar em questões polêmicas.
Caos.
Não, tem que entrar mesmo, que se foda essa porra. Não dá nada, não.
Caos foi o que deu origem ao filme, né?
Caos?
Nossa, que... olha, tá vendo? É por isso que a gente tá com o Caio aqui.
Ah, é verdade.
Ele nos trouxe um filme de novo que eu não tava nem lembrando.
O filme que a gente vai falar hoje é Bacurau.
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 Puta que pariu, desculpa o palavrão, mas puta que pariu, que filme.
É, gente.
Assim, é um bom filme, mas eu saí do cinema com uma sensação que, tipo, eu esperava mais. Mas depois que eu fui pra casa, digeri, comecei a pensar mais sobre... É um bom filme, é um puta filme.
É um bom filme.
Mas o que,
é
que a sensação filme. Que eu tive disso de esperar mais? É aquela expectativa criada através de um molde americano da coisa.
É, porque a galera tá comparando com o Tarantino.
É, porque ele tem um formato.
É o Tarantino brasileiro.
Ele tem um formato, entendeu? Que não é igual o Tarantino. Tarantino tem algumas características.
Tem coisas assim de vários filmes,
mas
eu acho,
como a
na
gente
verdade.
Tá, como é um tipo de filme que eu gosto particularmente, eu acho que eu fiquei muito moldada por essa forma americanizada de fazer esse tipo de filme, de cinema, de arte. E aí eu esperava aquilo, mas não é. É isso que é engraçado.
É porque o Tarantino...
É uma coisa que a gente tava acostumada a ver em filmes e obras americanas, só que de uma forma muito brasileira. Então é isso que é o mais surpreendente, assim. Eu acho que o mais chocante, talvez. E olha que bizarro, é chocante para nós brasileiros. Que nós conseguimos fazer esse nível...
Certos brasileiros, eu acho. Porque vai ter cara... Eu já ouvi gente falando que não achei nada demais.
Não, mas isso... Tá.
Mas é porque mas tudo na vida vai ter alguém que vai falar, eu não acho nada demais.
Mas, em
mas pra quem se chocou,
é.
Se chocou por ser uma película no estilo que não é costumeiramente brasileiro e mostra uma realidade brasileira distópica, o que é uma coisa muito louca, porque é uma distopia que não é tão distante daquilo que a gente conhece.
É no futuro,
mas calma aí, a gente já vai começar
crazy,
a explicar
mano.
O filme de uma forma melhor.
Da hora.
Vamos primeiro pra, sei lá, ficha técnica do filme?
É o filme... É desse ano, né? 2019, tá agora
é,
em cartaz.
É, tá nos cinemas, né? Então...
Faz
meu,
quanto
é
tempo?
Que...
Faz menos de um mês que ele tá no...
Ele estreou no dia 29 de agosto.
A gente tá hoje... A gente tá hoje no... Dia 28 de setembro.
Ah, então é isso. É, eu achei que ele estava em agosto ainda. Voltei um mês.
Foi em agosto?
É, foi 29 de agosto que ele estreou.
Ah, então
mais
faz
ou menos
um mês. Mês.
É, a direção é do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelis.
Os mesmos caras que fizeram outro filme que eu ainda não assisti, mas falaram que é legal, não sei. Aquários.
Sim, sim, eu assisti, é muito bom esse filme. Legal. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre. É porque assim, é muito legal.
Aquários, ele é perturbador?
Não é perturbador, mas trata de uma questão que aparentemente é singela. É isso que eu não sei, tá? Eu tô colocando isso a partir do que eu acho. Eu nem vi crítica sobre, não vi conceito sobre. Porque a ideia desse programa é isso mesmo. Não é críticas de pessoas muito conhecedoras. É o que a gente acha, porque assim, a gente
público
é o
normal.
Que? Foda, mentira.
Mano, é uma galera que... A gente é uma galera que gosta de assistir filme, mas também eu não sou um especialista.
Então, assim, o Kleber...
Eu vou saber o que é uma elipse de câmera e não sei o
que. Então, o que eu quero dizer é que o Kleber Mendonça, pelo menos no Aquarius e no Bacurau, ele tem uma tendência nesses filmes de tratar de peculiaridades cotidianas. Só que através dessa coisa
realidade.
Diária e cotidiana, muitas reflexões através disso, entendeu? Não é nada super, ultra, mega surpreendente, sabe? Não é uma coisa fora do comum. É só uma coisa cotidiana. Só que o cotidiano também pode ser bem conflituoso. Quer dizer,
verdade,
né?
Na verdade, a vida é
mas
muito...
Mas a gente tá acostumado a ir pro cinema e querer ver coisas muito fantasiosas. Muito... E tudo bem, tem a sua categoria de fantasia e tudo mais. Mas eu vejo que o Kleber Mendonça ele traz uma coisa muito, muito brasileira e muito cotidiana. Assim. Só que consegue
na
chocar
verdade,
e trazer conflitos e questões através
eu acho que é o que disso, a gente viu um cara falando sobre... Que é, na verdade, ele traz um Brasil que a gente sabe que existe, mas...
A gente não quer ver.
Não, a galera não quer ver nas telonas.
Não, mas calma. Mas aí você tá falando do Bacurau. Por isso que eu tô falando dos dois filmes. Em Aquarius ele não mostra efetivamente essa parte que a gente não quer ver como brasileiro. Uhum. Até se passa, por exemplo, numa região do Nordeste.
Eu não faço ideia.
Então, mas é por isso que eu tô falando. Eu tô fazendo uma correlação dos dois filmes. Uma coisa que tem nos dois filmes que eu vejo é essa necessidade de mostrar o cotidiano. E não necessariamente no Aquarius ele mostra tão efetivamente essa parte que a gente não quer ver. Tem momentos e detalhes, mas não é tão escancarado como o Bacurau. Entendeu? Bom, vamos lá então. A gente falou dos diretores. No elenco tem pessoas muito famosas, como a Sônia Braga. Ela faz um um papel especial e muito importante.
Não, tem pessoas tanto com gabarito já e pessoas que são novatas.
A maioria das pessoas aqui, eu não conheço, sinceramente, os exames.
Os grandes aqui é a Sônia Braga e o Silvério Pereira.
É, porque tem muito ator novato também. E o Kleber Mendonça, ele é um diretor que ele gosta de fazer isso. Ele tem até uma entrevista com a Sônia que ela fala assim que o que ela gostou de gravar esse filme é que o Kleber falou pra ela, falou, Sônia, a gente vai gravar com o pessoal aí que nunca gravou. E a gente tá tentando trazer uma coisa assim mais crua, assim, não sei como é que você vai se sentir. Ela falou, meu, adorei.
Meu, mas então vamos falar da atuação? Ah. Se os caras eram pessoas cruas, meu, palmas. Porque eu, particularmente, achei as atuações, e eu vou falar assim, atuações de, acho que, eu não consigo ver uma atuação que eu tenha achado efetivamente ruim.
Tem gente que participou do filme que é pessoas... foi gravado numa cidade do Nordeste.
É, a cidade Bacurau, porque... Vamos lá na síntese da história. Quando você vai ler o... a síntese mesmo da história, fala que é uma cidadezinha.
No oeste pernambucano.
Onde a matriarca da cidade, acho que a pessoa mais velha da cidade, falece. E aí eles têm o velório dessa senhora. E é isso. A síntese é basicamente isso. Uma neta dessa senhora volta, acho que da cidade grande para a cidade.
A Tereza.
É, ela volta da... não sei onde ela mora. Mas ela volta dessa cidade, que não é mais Bacurau. Ela é de Bacurau, mas ela retorna a Bacurau e a história começa. Então, por essa síntese, sinceramente, você não sabe nada. Isso é bem o início do filme e não diz nada. Isso que é o mais louco. Não diz nada do que vai passar ali.
Acho que isso é isso.
A experiência
que
você vai ter com esse filme não tem nada a ver.
Você começa assim, tipo, mano, o que está acontecendo?
Traz esse incômodo justamente por isso, eu acho. Porque você, todo momento, se pergunta, o que está acontecendo?
O começo é introdutório.
O que, que vai acontecer?
Né? O começo serve para mostrar a complexidade da vivência ali das pessoas, que não tem muita, sabe? É uma vida simples, de poucas pessoas, todo mundo se conhece. Uma cidade que não tem muita coisa.
Não, mas o que eu achei da hora é que tipo, eles mostram esse lado mais simples, mas como se passa num futuro não tão distante de hoje, 2019.
É uma distopia, não sei se todo mundo sabe o conceito de distopia, mas distopia é basicamente
não,
um
é
futuro
isso que eu falo. Não,
caótico.
Distopia é só futuro?
É sempre no futuro.
Tem que ser futuro.
É sempre futuro e é sempre um futuro um pouco mais. Tem requintes de tecnologia, mas também normalmente tá mesclado com situações caóticas e não boas. Assim, é que
e
bom e ruim
humanamente
é complicado.
Degradável.
É, exatamente. A figura humana é sempre, de certa forma, degradada, alguma coisa do tipo. Então, enfim.
Então, mas o que eu achei legal dessa...
brasileira, uma coisa que pra mim, eu não sei, desconheço obras distópicas brasileiras, assim.
É até meio sci-fi, eu acho, né, também um pouco.
É porque o sci-fi brinca muito com a distopia.
Por causa da tecnologia, né?
É. Mas é isso que é engraçado.
Então, mas é da hora que eles usam uma tecnologia que é muito próxima. Qual que é?
Então,
é celular
justamente.
E drones.
Mas é por isso que não é fantasia, Juninho. É distopia. Porque não é tão distante daquilo que a gente tá próximo, entendeu?
Mas peraí.
Entendi.
Vamos só fazer um parênteses aqui. Talvez isso tenha... Como a tecnologia usada foi... celulares, drones, tecnologias com hologramas, etc. Teve holograma?
Não, acho que holograma.
Acho que não, né? Mas teve algo bem próximo, assim, algo, sabe, um celular bem fino, uma coisa assim, né? Isso pode ser também referência a filmes de ação muito espetaculares, como Missão Impossível, esses filmes dessa categoria. Filmes que, tipo 007, que eles sempre... usam tecnologias muito avançadas que ainda não existem pra dar um tonzinho de ação a mais. Pode ser que tenha sido isso também.
É, o lance de surpreender com algo nosso, já pensou se isso existiria? Mas eu acho que, tipo, aqui no Bacurau é um detalhe que seria muito mais perfumaria do que... Porque aqui eles querem tratar de uma faceta, numa realidade brasileira que é muito específica e
mas
que...
é justamente isso que eu acho.
É
por
isso que eu acho que eles nem se importaram muito, na verdade, com esse lance.
Por que a tecnologia...
Era normalizado
por que a
tecnologia... Todo mundo tinha celular na cidade,
então,
por exemplo.
Mas por que a tecnologia neste filme eu acho que não é o foco e ela não é tão espalhafatosa? Justamente porque a gente tá tendo um recorte de um Brasil, de um lugar que a gente já vê como
na verdade,
miserável.
Eu acho que é, então. Era a gente ia... A gente ia... ter a ideia e que lá não seria possível esse
sim.
tipo de coisa.
Não,
entendeu?
Mas ainda,
isso também incomoda. Isso também
mas
fala,
ainda
porra,
que seja possível nesse futuro, ainda não é uma tecnologia tão avançada. Então, não dá pra saber. Será que é porque lá realmente é uma região que chega menos coisas? Ou a gente, mesmo em regiões centrais, a gente vai estar assim também? É isso, traz esse tipo de questionamento,
não,
sabe?
Mas logo depois...
É um incômodo ou não? Não, não mostra.
Pra quem, na verdade?
Pra quem é o incômodo?
Pra quem que é o incômodo, né? Porque se você... Você tem que fazer a comparação, né? A pessoa que vive na maior capital de São na maior capital do Brasil, que é São Paulo, não imagina ter uma coisa dessas aqui. E vai ter em Bacurau.
Sim.
É isso que eu tô falando. Tipo, já cria então, esse debate, já tipo de. Sim. Dessa. Como é que fala? Essa parada, essa diferença continental que o Brasil tem, das realidades e tal. E que o Sudeste tem essa parada, essa coisa de ficar se achando que é o dono, que é mais rico, sim, que só as coisas acontecem aqui e tal, e isso...
É, acabou indo pra isso, eu queria deixar isso pro final, porque eu acho que é o ponto mais alto do filme pra mim particularmente. Mas a gente já começou a falar que é basicamente isso, assim, é... Pra eu, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, capital, centro de São Paulo, então assim, é... Sei lá, a gente tenta o tempo inteiro tá desconstruindo questões, mas a verdade é que a gente não conhece essa realidade. Eu não conheço essa realidade. E por mais que a gente veja, saiba disso, a gente sabe por livros, a gente não tá lá. E eu acho que isso é chocante pras pessoas daqui por isso, assim. É, pra gente, sabe? Porque é isso que o filme basicamente mostra isso, assim. Um mundo do futuro distópico, onde pessoas de um mesmo país não se reconhecem. E é muito engraçado isso em um determinado... Eu não vou ficar contando falas do filme, porque eu acho que você vai perder a experiência. Mas tem momentos em que brasileiros são confrontados a ter uma identificação com essas pessoas dessa cidade. Brasileiros do Rio de São Paulo. E não tem identificação. Só que pessoas de fora do Brasil, eles meio que colocam tudo numa coisa só. É muito... tem muita crítica aí, sabe? Ao mesmo tempo que é sutil, não é nada sutil. E é aí que tá o gore da coisa, né? Porque o filme foi classificado com algumas características gore. E eu acho que tá muito aí, assim. Porque tem algumas coisas que são sutis e outras coisas que não são nada sutis. Principalmente esse tipo de crítica.
Eu acho que a crítica aí é total ao que a gente tá vivendo agora. Entendeu? Eu acho que, por exemplo...
Que a gente sempre viveu.
Não, mas o que tá acontecendo agora, o Witzel matando... A galera aí.
Mas isso sempre,
entendeu?
Aconteceu,
troca tem o cara principal, né? O vilão no filme, que é um gringo, né? Troca ele pelo Witzel. É a mesma
sim,
coisa,
assim,
um psicopata,
não é agora,
que tá.
Né? O povo preto sempre morreu.
Tanto que o Kleber Mendonça, ele deu uma entrevista falando, uma jornalista inglesa, que eles estavam esperando que, igual em Aquários, eles fizessem um protesto no filme. E ele falou, cara, não preciso, o filme é o protesto do
não,
que tá acontecendo
ele é claramente
agora.
Claramente
o protesto. Tá agora.
Claro, ele cabe muito bem na realidade de agora, mesmo sendo no futuro, mas é uma coisa que acontece desde sempre.
Ah,
né?
Aqui no Brasil sempre ocorreu isso.
Por exemplo, eu vou falar de dois momentos do filme que pra mim são assim grandiosos, duas falas. Uma delas é justamente quando essas duas pessoas, um do Rio e outro de São Paulo, chega em Bacurau, chega numa venda e fala com começa a conversar com a mulher lá. Já conversa de forma completamente presunçosa.
Debochado.
Você vê da cara, do jeito que eles falam. Não é que eles chegam rindo, não é uma coisa tão direta, mas eles são muito mais presunçosos. E a moradora local percebe isso e não deixa por menos, digamos assim.
Mas
em
também
algum
não desrespeita
momento,
em nada.
Não. Em algum momento... ela pergunta, quem é de Bacurau, a moça do Rio? Quem é de Bacurau é o quê? E aí o menininho que tá do lado da moça responde, é gente.
Nossa, é muito pesado isso daí, cara, eu acho pesadíssimo.
Porque o que, inicialmente, né, a ironia disso é que ela queria saber, como que é o gentílico de quem mora em Bacurau? Mas o garoto ali percebeu aquela tensão envolvida e falou, é gente. É gente como você. Ele não fala gente como você,
na verdade, eu interpretei tipo que é uma criança. A criança, ela vai nesse lado mais
talvez sim,
humano
também, talvez
de chegar
sim.
E falar, mano, a gente,
talvez
sabe?
Sim.
A ingenuidade dela.
Talvez eles tenham colocado a criança pra falar e não a mulher justamente por isso.
Isso, exatamente. Pra trazer a humanidade
pode
ali da questão.
E então, pra mim, esse é um momento assim muito... muito forte do filme. E mais uma fala que eu quero dizer é aquele momento que pra mim também, assim, até agora, sei lá, gente, eu posso ser muito louca, vocês vão me dizer aí, agora eu já tô um pouco mais contida, vocês perceberam? E vocês vão me dizer aí, mas assim, eu achei uma fala que me descaralhou, assim, tipo, que foi da mulher, em determinado momento uma mulher tá prestes a morrer, digamos assim, E ela fala, eu preciso de ajuda, me ajuda. E aí o cara vira pra ela, um dos personagens vira pra ela e fala, mas o que ajuda você quer? Você quer viver ou você quer morrer? Mano, assim, eu achei muito, como posso dizer? Ai, eu não sei que palavra usar. Eu achei muito saudável, não só saudável, muito gentil da parte dele, dar pra ela esse lugar de escolha. Porque quem disse que viver sempre é o melhor?
Na verdade, é pensar mais ainda, eu acho. Pra quem não tem escolha, está dando escolha. Porque hoje a sociedade é isso. Tem pessoas querendo viver e pessoas querendo matar. Entendeu? A realidade de hoje é essa. E o filme retrata muito bem isso. Que tem pessoas que defendem a morte de outras pessoas e outras pessoas querendo viver.
É que uma coisa
e
que
a ninguém... pessoa que a gente vê que não tem escolha de viver, dá essa escolha. Pra quem... A gente, o espectador, vai falar, mano, pra que você tá fazendo isso?
Eu entendo. Não é que ele não tem escolha nesse aspecto. Ele até tem. O problema é que ele não precisava ter essa gentileza, porque foi uma gentileza.
Na verdade, ele não tem escolha. Se você for, se a gente for ver o filme...
Não sei se é assim, porque eu acho que eles não mostram. Essa que é a diferença. Nós, como os paulistanos, tem essa tendência de pensar, olha que miseráveis. Mas não é isso.
Não, mas não é isso que eu tô falando. Não é isso, assim.
Como ele não tem escolha, então? O que que não é a escolha dele?
O filme se passa na cidade que tá sendo degradada.
Então, mas
por vários aspectos.
Como miseráveis.
Não, mas não é isso. Isso é não dar opção. É igual
mas
hoje.
Eu não acho
o cara
que é isso. Eu não acho que o filme tenta demonstrar só isso.
Não, mas
eu
não acho.
Porque eles são uma comunidade tão intrínseca que eles meio que se revoltam contra tudo. Então eu não acho que eles não têm escolha, assim. Não é que eles não têm escolha, não têm. Eu não sei se esse é o apontamento correto pra se fazer. Eu acho que ali naquele momento não cabia a ele nada. E mesmo assim ele foi e deu essa gentileza, essa possibilidade
porque
de escolha pra ela.
Escolha. Não tô falando, tipo, é que você tá achando que eu tô falando da escolha do cara que ele falou que se ele quer viver ou morrer. Eu tô falando do cara, os próprios moradores. A revolta em si, você faz um homem se revoltar, ele não tem escolha, ele tem que se revoltar.
Ah,
é isso que
entendi,
eu tô falando. É isso que eu tô falando.
Agora entendi.
A diferença entre quem vive e quem morre aqui é isso.
Entendi.
O filme
alguém
faz
tem que
isso.
E alguém
é.
Tem que viver.
O filme mostra isso. Uma pessoa tem que morrer, outra pessoa tem que viver. E o cara que não tem opção, que tá morrendo.
E que talvez
tá,
deveria
que
não dar
não
essa escolha.
Não dá nada.
Pra
tá
ela
lá falando, ou você quer viver ou morrer. Eu falei, nossa,
não,
e eu tive essa mesa depois do filme
que
eu falei,
que eu
nossa,
falei,
cara, que coisa, assim, porque o Brasil hoje também é isso, e essa, pra mim, é a frase que traz a crítica total do que, tipo, olha o que vocês estão vivendo, cara, entendeu? Esse cara aí, ó, que não tem escolha de nada, olha como ele é muito mais humano do que essa gente perversa que tá aí, mano, falando que vai cuidar da gente, sabe? E que no filme falam lá que tem esse lance, né, da política, esse lance também de falarem muito do Nordeste, que lá a política funciona, tipo, ah, eu te dou tal coisa e você vota em mim, entendeu? Porque lá é tudo miserável e não sei o quê, e o filme, tipo, mostra que, tipo, puta, é que...
O filme mostra tudo isso,
eu acho
que
na verdade o filme mostra, tipo, como que a gente devia fazer. Como que a gente
final,
devia fazer?
Assim, é que eu não quero ficar dando spoilers nesse sentido, mas digamos que existe um tipo de sentimento de revolta e, enfim, pra mim foi um excelente final. E...
Acho que é uma mensagem, viu?
É uma mensagem, mas é um filme inteiro
de
mensagem,
Deus,
né?
Mano.
Tem um momento do filme também que, por exemplo, Bacurau, em algum determinado momento, eles começam a perceber que Bacurau não existe mais no mapa.
Nossa, então, porque
então,
a cidade é nossa.
Como
cara.
Assim? Quem tem o controle disso, sabe? Tipo.
E aquelas pessoas.
É uma loucura, assim.
Elas isso. Não existem, mano. É isso que eu tô falando.
Elas
não têm escolha. Elas não têm escolha.
Apagadas. Elas foram apagadas, entendeu?
Caraca.
E é uma coisa muito séria você apagar.
E que tá acontecendo,
pessoas
mano?
No mapa. Não, isso
não,
sempre aconteceu.
Esse é um dos aspectos da distopia. Né? Você literalmente assim, apagar uma cidade no mapa assim, simplesmente pra apagar. Né?
É algo da narrativa de distopia, né? Eu acho. Não sei.
Isso, sim.
É, eu também acho bizarro. Assim, porque, tipo, mano, a gente pensa, como que os caras. Sabe? Eles tiram do Google Maps, mano. Os caras do mapa, mano.
Ai.
Como assim, cara? Então é muito. Puta, o filme brinca com essas questões da realidade, mas de uma maneira muito. Muito real,
tem
assim.
Tem uma outra coisa
e...
que o filme também brinca, que eu fiquei um pouco. Não é o foco. Nem o momento isso é o foco do filme. Mas ele brinca muito com a ideia do gênero também das pessoas. Tanto que uma das figuras da cidade, que é a figura mais, digamos assim, ele é tipo um... Como posso dizer? Ele é um...
Um cangaceiro.
Tipo um cangaceiro do futuro, sei lá.
Muito louco, mano.
Ele tem
cangaceiro
uma figura,
futuro,
ele tem uma figura que não é nem muito masculina, nem muito feminina. Eu não sei explicar, é uma mistura, assim. Ele é uma mistura mesmo de gênero. Você sabe que ele tem uma figura... Que ele, pra, assim... Essencialmente dá pra ver que ele é um homem.
Qual,
mas que ele
qual
tem,
é o nome dele mesmo?
Lunga.
Lunga.
Lunga. Mas Lunga. Ele tem aspectos que são, né? A gente tem uma tendência de achar que são mais femininos.
É,
então ele
padrões,
é uma mescla, assim, desse gênero. E não só ele, tem um outro personagem que eu acho que é transexual no filme. Que é aquele que fica. Aquela que fica esperando. É a primeira casa da cidade.
Ah, é verdade,
e avisa
é verdade,
outros,
é verdade.
Entendeu? Ele
é
tem um relacionamento. Ah, com uma pessoa da cidade. E isso em nenhum momento é foco, problema, questão.
O que eu acho da hora do filme é isso, é que os clichês que a gente acharia que seria um filme de miséria no Nordeste, esses clichês que as pessoas dali
hoje,
não é só
não
vem
são
isso,
clichês,
na verdade.
São padrões que a gente não
o
conhece
filme
bem.
Filme não dá importância nenhuma a isso.
Pra isso, não é o foco.
Não é isso o foco. Ah, a galera vai. É porque vai foda, você vai ter que ver o filme e. É que vai ter gente que não vai ver, né? Tipo, esse lance.
Eu espero
tipo...
que vocês vejam, gente. Eu desejo que vocês vejam, mas...
Curiosidade sobre o nome Lunga, é que é o nome do personagem, interpretado pelo Silvério Pereira. Lunga é o apelido do Seu Lunga, que é uma das figuras mais emblemáticas do Ceará. Porque, assim, a cidade se passa no oeste pernambucano, que faz divisa com o sul do Ceará, com a região de Jaguaribe. E... Nessa região tinha uma pessoa, tinha um senhor que se chamava Seu Lunga. Era conhecido como o velho mais enjoado.
Isso é uma parada do Ceará.
O Seu Lunga?
É.
Sim.
Então, gente, só pra esclarecer, a gente convidou o Caio principalmente pelo fato de que ele é do Ceará. Ele é nordestino, então ele tem muito mais esse lance da gente, eu e a Carol, a gente é paulista.
É,
entendeu?
Ele tem muito mais lugar
gente,
de fala
de
alguém que viveu e conheceu o sertão nordestino do que a gente. A gente tem uma visão paulistana, paulista total, assim.
A gente trouxe ele muito mais
tanto
pra trazer essa visão mesmo do.
Pra trazer esse recorte,
que ele acha,
né?
Do...
Porque eu acho que é muito complicado, apesar de que vão haver problemas, que a gente vai falar sobre. A gente tem que falar sobre tudo, eu acho. São várias coisas no lugar de fala, enfim. São questionamentos que a gente pode fazer depois, mas. Vão ter problemas que a gente vai falar, por exemplo, igual o Bartolomeu, de transexuais, e eu não tenho transexual aqui, infelizmente. Mas no que a gente puder trazer pessoas que tenham um lugar de fala efetivo pra falar sobre, a gente vai trazer. E, enfim, o Caio tá aqui mais pra isso. Eu lembro que logo quando a gente saiu do filme, em um determinado momento, ele disse que existia... O filme não é de todo tenso, é, como a característica até um pouco desse tipo de filmagem, de película, ele tem umas características... estranha, assim, meio gore, meio de violência, mas ao mesmo tempo ele tem umas coisas meio piadísticas, algumas coisas engraçadas. E assim, claro, muitas coisas eu entendi, mas o Caio mesmo disse, né, no recorte dele, sobre como nós, paulistanos, muitas vezes não entendemos esse lugar, não entendemos essas piadas, e porque não é nosso.
Sim, tem muita coisa que se passa pelo filme que é motivo de graça e é motivo de chacota, olhando pela perspectiva de um nordestino. Olhando pela perspectiva de um nordestino que vem do sertão, que vem da cidade pequena. O nordestino que vem dessa região, ele sabe que tem vários pontos do filme que ele acha graça só pelo fato de aparecer. Não é algo contado, não é algo explicado. É só algo visto. Você vê, você percebe e ri. Tem muitos momentos no filme que... tem esse tom de comédia, tanto que...
A identificação, assim, com algumas vivências mesmo, assim, o filme...
É, exatamente. Acho que é isso
o filme
que falta
pega...
pra gente.
Exatamente.
Não, isso que eu acho da hora também desse filme.
É, ele não tá preocupado...
Não é um filme que, tipo, isso não é perfumaria, sabe? Isso,
ele não
isso
tá preocupado
é...
em...
Faz parte da narrativa toda isso também.
Ele não tá preocupado em fazer carinho no centro, assim, do Brasil, onde a gente acha que tá todo mundo que é o melhor e tal. Ele não tá preocupado com nada disso, entendeu? Ele tá preocupado em te chocar você mesmo.
Contar uma história daquela região, daquele povo, e é isso, cara.
E você tem que ficar quieto, ouvir, entender, sei lá,
eu
crítica,
acho
talvez,
muito foda,
e,
eu acho
sei
muito
lá.
Da hora, cara, essa faceta que eles trouxeram.
Então, só mais um detalhe, o que eu tava falando do Seu Lunga. O Seu Lunga, no Ceará, ele é conhecido como o senhor das respostas brutas. Eu vou só dar um exemplo. É o tipo de pessoa que, se ele joga água na calçada... e alguém pergunta se ele tá lavando a calçada, ele fala que não. Ele fala que ele tá sujando a água.
Errado não, ele não tá.
Pois é. Eu falo, não, eu tô sujando a água aqui no chão. Já o seu Lunga do filme, ele é o mais bruto em questão de violência. Isso o filme deixou bem claro. Mas não, vocês vão não, ver no filme.
Mas o filme, ele fala uma hora que o Lunga, ele, ou até o cara fala, ó, professor, você é um poeta, Lunga.
Ah, sim, entendeu? Sim.
Porque ele é...
Mas ele é violento.
Não, é bruto,
eu acho que tudo bruto, isso não é revolucionário.
Não, mas, isso é mostrando a complexidade do personagem.
Sim,
né?
Até
o mais brutal, ele tem um lado que é romântico, que é poético.
Às vezes o brutal é só uma máscara pra o que, na verdade, né, esse
mas
machismo
é isso que é engraçado.
Todo que tem no
então,
homem,
mas é isso que é bom no filme. Ele tem uma os personagens são tão complexos que ninguém conta a história de ninguém. Uma das coisas que eu vi em críticas posteriores depois, que eu vi algumas críticas, apesar de tudo, né? Não vou falar que, ai, tô cru aqui nas minhas coisas, porque eu tô, claro, com o meu sentimento, com o que eu achei. Mas vi algumas pessoas falando algumas coisas. E eu não sei se foi uma revelação oficial do diretor, eu não sei. Mas uma das coisas que eu vi algumas pessoas falando depois, que é uma coisa muito sutil, é o personagem da Sônia Braga, como ela fica ferida, sentida, até tem um comportamento muito ruim na morte da Dona Carmelita, o nome da senhora
sim,
que morre.
Sim.
Como ela fica totalmente mexida. Mas aparentemente é porque elas eram um casal. Então, e isso nada fica claro, porque não precisa, entende? O filme não precisa trazer essas coisas que hoje nos incomodam tanto. É isso também que traz. Será que num mundo distópico nesse nível vão ter caos, vão ter revoluções, vão ter várias questões que mostram? E essas outras questões, será que vão ser um problema? Ou será que não é um problema lá? Sabe? É muito abrangente. Ao mesmo tempo que é complexo, abrangente, não fecha nada, mas você não precisa que feche. Entende? Então...
É, eu acho que se você for nessa linha de... É porque se você for na linha de querer fechar, cara,
é porque
você vai ficar.
Fecha. A vida de ninguém
você
fecha.
Você vai ficar num ciclo eterno aí, porque, meu, o filme tem. Ele te dá essa oportunidade de você
abrir,
brincar
expandir.
Ali, sabe? Com o que tá acontecendo? Será
porque
que
isso?
Será que é isso a mensagem? Puta, mas se eu pensar isso também faz sentido e tal. E eu adoro filmes que fazem isso, cara, que te deixam muito pensativo sobre várias coisas.
Por muito tempo.
Por muito tempo. Você tem que
você consegue falar com várias pessoas sobre vários vieses.
Você pode ter em outro momento uma outra conclusão. Você vai chegar,
sim,
puta, na verdade, cara, eu acho que é tal coisa aí, puxa.
É um filme que te possibilita conversar
filme
com muitas pessoas.
Brasileiro, mano. Brasileiríssimo, mano.
Brasileiríssimo.
Ah, e um fato que, pelo menos, a gente não prestou atenção nisso quando a gente foi no cinema. Mas falaram que em Cannes ele ganhou, acho que o prêmio do júri, que é um dos prêmios mais foda de Cannes.
Bom, ele foi muito mais aclamado fora, e por essa aclamação fora do país, que a gente começou a prestar atenção,
chamou
na verdade.
Atenção, né?
Mas ele foi bem aclamado nos festivais fora.
E falaram que, tipo, acho que teve mais.
Ele teve várias indicações e ganhou algumas premiações.
Teve mais de 5 minutos de palmas seguidos. Porque depois do filme, quando acaba, mostra uma mensagem falando: esse filme produziu 800 empregos, não diretos, tipo, indiretos e diretos. Porque também hoje no Brasil tá esse lance de que a arte não traz nada, é só vagabundo. E que, poxa, olha como um filme desse...
Uma coisa que também é muito importante relacionada aos empregos...
Você sabia que o Rambo, novo agora, até o fim aí, ele, cara, foi gastado acho que 550 milhões de dólares... Bacurau foi, acho que, 5 milhões. E o Rambo também é uma distopia.
E uma das coisas muito legais desse filme é que acho que...
E que a bilheteria tá muito maior do que Bacurau.
Eu não sei falar sobre porcentagem, porque eu realmente não pesquisei sobre, mas acho que a grande maioria dos atores são nordestinos. Sim. Efetivamente.
Figurantes, tudo. Tem até eu vi um documentáriozinho de um... Que falaram que tem um senhorzinho lá que nunca... Nem tinha visto uma câmera. Assim,
sim,
na
e não só um senhor. É, acho que algumas pessoas locais. Vale dizer que a gente começou a dizer isso, mas a gente não terminou. Bacurau não existe, na verdade, é uma cidade fictícia.
Eu achava que existia.
É,
não,
eles gravaram.
É uma
a
outra
cidade,
cidade
de Bacurau não existe. Foi gravada numa cidade realmente no Pernambuco,
nome,
né?
Cara.
Mas não é Bacurau, assim. Eles criaram essa cidade, né? Mas os personagens, os próprios atores são todos nordestinos. Não sei se todos, mas pelo menos a grande maioria.
Alguns, porque até porque os estrangeiros são de fato
estrangeiros também.
É, os atores são atores estrangeiros.
E também alemães, o pessoal...
alemães, americanos,
o que faz a pessoa do Rio também, acho que é do Rio,
são,
né?
Cariocas, são de fato cariocas.
Sim,
e assim, então... o pessoal do Nordeste, o pessoal que representa o povo de Bacurau, todo é nordestino.
É. Que importância, né, gente? Porque a gente tá acostumado a ver nas novelas da Globo e afins,
aqueles
pessoas fazendo sotaques nordestinos,
é, então,
que não entendem, né?
Meu Deus do céu, mano, que coisa
gente,
terrível.
Mas é um filme, assim, maravilhoso.
Ah, mas eu fiquei puto com uma coisa no filme.
Okay.
Eu fiquei puto, cara, até agora. Ah. Que, mano, no filme fala que Bacurau é o nome de um pássaro. E eles não falam nada desse pássaro.
Ah, sim.
Não falam nada não dele, mano. Não falam nada dele, mano. Porra, eu queria saber do passarinho, mano.
Mesmo.
E é importante falar que é um pássaro, tal, que representa a cidade... Só isso que eu achei meio assim, que
não,
foi
só,
jogado.
Pra falar algo mal do filme,
é isso, assim.
Só teve uma brincadeirinha com o nome do filme, que foi a carioca chegando no bar, né, e perguntando, ah, o que é Bacurau? Aí a mulher fala, um pássaro. Ela fala, ah, um passarinho? Não, um pássaro.
É, isso é importante, é uma crítica, né? A mulher quis dar uma diminuída, né? O que é inho, tudo que é meio diminutivo, a gente tem a tendência
de ironizar. Não, mas porque eu acho que Bacurau é um pássaro, tipo...
Não,
ela quis ironizar.
Ela quis dar uma,
assim,
quis dar uma
ao meu ver, a carioca quis minorizar a coisa, falar, ah, um ela passarinho. Quis...
Não,
não, é um pássaro.
É, então, porque eu achava que Bacurau era, tipo, era aqueles pássaros que come rato.
Não,
come...
É tipo...
Não importa,
que é
mas quem
tal,
é a carioca
é
pra dizer, ela não conhece. Essa que é a questão.
É,
ela
tipo
não conhece
um
quem ela pra dizer que é menos.
Entendi.
Entendeu? Então, pra mim, isso foi já foi uma crítica também, do tipo, peraí, não, é um pássaro, não é um passarinho. Porque tudo que tá no diminutivo, a gente tem a tendência de diminuir aquilo, de ironizar e colocar no diminutivo as coisas. E é isso pra mim. Ela não conhece como é que ela vai falar que é um passarinho. Não sei, achei muito legal isso. E tem essa brincadeira. E é só o que eles falam sobre
sobre o pássaro,
né? Mas eu achei que não tem... Eu, particularmente, não achei necessidade de explicar mais sobre o pássaro. Mas...
E a gente viu que um mudar de câmera durante 3 segundos... Mostrando o pássaro?
É, acho que apareceu. Porra, apareceu uma vezinha, mano. Pô, podia ter aparecido uma introduçãozinha ali voando.
É, tal.
Bom,
só isso.
Sei pra lá. Mim, como já falei antes, atuações impecáveis, não consigo pensar em alguma que não foi.
Não, vai. As crianças são meio estranhas.
Ah, não, as crianças
são
meio
estranhas. São
meio
estranhas.
São crianças, né? Vamos dar um fator de. Né? Crianças, né? São ruins, mas são crianças, sei lá.
Porque
né?
você imagina que são crianças que não são acostumadas com.
Provavelmente não são, se a maioria ali não era, imagina as crianças. E, bom, gente, eu achei um filme, assim, eu acho que ele não é, com tudo isso que a gente falou, eu não sei se dá pra, a gente falou muita coisa, viu? Eu não quero falar mais pra não estragar.
Você falou a hora, eu não vou falar as falas, aí você falou falas.
Não, eu falei 3 falas, é o que eu falei, eu não quero falar muito mais, mas eu falei 2 ou 3 falas.
Mas eu achei muito engraçado.
Não, mas eu selecionei essas falas pra falar isso, eram propositais.
Não, mas eu acho que a gente tem que falar, mano.
Tá, mas não é tudo, porque eu acho que é um filme que você fala demais, você faz a pessoa perder a experiência, sabe?
Mas eu acho que é um tipo de filme que você tem que assistir, assim, pra você entender, assim. A gente tá falando aqui, talvez fique muito jogado, porque é um filme complexo,
isso,
cara.
Isso, o programa chama Brisas, e a gente brisa.
Não, e ele é arrastado. É por isso esse negócio do Tarantino só. É só porque, tipo, o filme é arrastado.
Não é só isso. A violência
é
explícita.
Um jogo de câmera,
o corte das imagens.
Então, a parte de conflito, de tipo, de tiro, e a parte que mostra
mas
a violência.
Mas eu acho simplificar demais falar que é um Tarantino brasileiro.
Sim,
particularmente, acho que é simplificar demais esse tipo de obra. Não é. É uma outra coisa. Pode ter referências, não tô dizendo que não, mas não é a mesma coisa.
E eu acho que esse é um filme que vai abrir porta pra... um tipo de filme, assim, um tipo de história que não se conta no Brasil, assim.
E Tarantino, mesmo assim, eu gosto, viu? Não quero dizer que não. Tô vendo que são coisas diferentes,
aquele novo dele, falaram que
quero ver também,
legal.
Podemos trazer
sobre
se
o Charles
for bom.
Manson, mano, sabia?
Olha que loucura, não é? Uma coisa que a gente gosta.
pode ser que aqui também.
Muitas coisas, gente. Tem séries aí que a gente pode falar.
A gente poderia falar sobre Mindhunter.
Sim, pensei nisso agora, mas eu queria
Hunter,
só jogar.
Cara.
Vamos
falar
sobre
muito
tudo.
Muito perturbador, cara.
Pois é.
Porque não é, enfim.
Bom, mas pois hoje é Bacurau.
Volta.
Mas eu acho que assim, gente, acho que é isso. Não tem muito mais o que falar. Assistam. Nos deem feedbacks nos nossos, por enquanto, perfis pessoais, porque realmente a gente ainda não tem perfil podcast, nós vamos criar.
Fala de novo o seu Instagram, porque lá na configuração do podcast tá errado o seu Instagram.
Arroba,
e eu não consegui trocar.
Arroba eucostacarol. Eucostacarol.
Eu sou o arroba Eiglimar. O meu tá certo, pessoal, mas vocês verem na descrição.
E o Caio?
É o Ei Caio Victor.
Com K.
Com K.
É isso. Então é isso, gente. Essa foi a brisa. Assistam Bacurau.
Assistam Bacurau.
Porque é foda. Bom, a gente tá falando aqui, né, mas...
É, sob o nosso aspecto é foda. Muita gente, por exemplo, no nosso primeiro filme, muita gente veio me falar que não gostou. E tudo bem, gente.
É verdade.
Muita gente gostou, mas muita gente veio me falar que não gostou.
Muita gente veio falar, na verdade, que era um filme muito simples e que não tinha tanta profundidade, assim. Mas...
Eu até concordo com a parte de ser simples em algum aspecto de filmagem e tal, mas sobre não ter profundidade aí é uma coisa que vai além.
Bacurau não é simples.
Não é simples, não, é bem complexo.
Não é. Não é. É um filme que tem que se assistir de novo, assim.
Ah, quer saber? Assiste e gosta. Se você não gostar, é porque você viu errado. Tchau!
Meu Deus, agressivíssima.
Agressiva.
Falou, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Thank you.